Eu queria convidar você a abrir tua palavra, a Bíblia, no livro de Gênesis 3. Mas antes eu quero orar. Senhor, obrigado, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Deus, porque eu sei que se estamos aqui nessa noite é por causa da tua misericórdia, é por causa da tua dádiva. E eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Deus, porque eu sei que em todas as coisas, Pai, tu és conosco, Pai. Sabemos que pelo fato de estarmos contigo, Senhor, de o Senhor nos conduzir nesses dias de incertezas, sabemos, Deus, que podemos seguir em frente, sabemos que temos a confiança, Deus, para poder, Deus, ver de fato as tuas maravilhas nesses dias. E eu quero te pedir assim, Deus, que nesse momento possa haver esse comunicar da tua palavra, possa haver essa presença do teu Espírito nos instruindo e abrindo o nosso coração, a nossa mente, Pai, para aprendermos cada vez mais de ti. Nós te louvamos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis 3, tem um texto muito conhecido, né, que fala do pecado original. E eu queria ler aqui, a partir do início, eu vou pular alguns versículos, e do início diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Pula para o 9. Depois que eles comeram o fruto, e Jesus veio ao pôr do sol, e diz assim no verso 9: O Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E ele disse: Quem te contou que estavas nu? Tu tens comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse: A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Olha só, a gente vê aqui, né, que desde o início, essa questão de quando nós somos questionados sobre algo que talvez não saiu de acordo como era previsto, a gente tem uma tendência de nos defendermos, né, de às vezes não assumir uma posição, de não assumirmos aquilo que deveríamos assumir. E aqui ele diz: Senhor, eu comi, mas foi, olha, foi a mulher que tu me deste. E no verso 21 diz assim: depois de todo esse acontecimento, Deus não os abandonou. E no verso 21 diz assim: que para Deus e também, que para Adão, desculpa, e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Então, mesmo diante de um erro, de uma falha, Deus não deixou de usar de misericórdia, não deixou de cobri-los nesse momento, pelo fato deles estarem expostos por causa do pecado, por causa do engano que eles tiveram. E hoje, eu trouxe essa palavra para que ela sirva como base para algo que eu achei interessante da gente poder encarar esse momento. Porque quando a gente fala do pecado original, quando a gente trata essa questão, a gente tem uma tendência de tratar como algo, como se fosse uma derrota, como se fosse algo que fosse talvez intransponível para alguns, e às vezes acrescentando culpa a Adão, a Eva. E às vezes a forma como a gente encara algumas situações, isso acaba prejudicando a solução, acaba prejudicando a caminhada, depende de como a gente vê. determinadas situações. A gente pode transformar algumas situações, dependendo do nosso, da nossa visão, em algo que nos dê força para continuar, combustível para poder vencer as dificuldades. E eu li algo no livro do José Tolentino, um escritor português, em um livro Leitura Infinita, que ele diz que depois desse momento aqui, o que que cabe para nós? O homem descobre que está fora do paraíso, e agora, para que possa se encaminhar para ele, né? Então eu sei hoje que nós sabemos que nós estamos fora do paraíso. Agora a gente precisa trabalhar para que a gente possa caminhar, para que a gente possa se encaminhar novamente ao paraíso. Então, ao ser expulso do paraíso, pode parecer uma perda, mas se a gente olhar por essa visão, passa a ser uma promessa. Agora, a promessa que nós temos hoje agora é de voltarmos ao paraíso, é de voltarmos a viver no ambiente da eternidade. E esse é o nosso desafio. E nós vimos que Abraão, lá atrás, quando Deus o desafiou a sair da sua terra, a sair da sua parentela, para ir para um lugar onde ele não sabia onde era esse lugar. E aí eu queria que vocês abrissem em Hebreus 11, 8. Enquanto vocês abrem aí. Então Abraão acreditou que Deus iria guiá-lo. Então em momento algum ele duvidou de que Deus seria, não seria com ele, ou que não fosse capaz de levar ao lugar que ele havia prometido levar. Então, o que que a gente vê aqui em Hebreus 11, 8? Diz assim, Hebreus 11, 8, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros como ele da mesma promessa. Hoje, nós temos uma promessa, que é a eternidade, eu e você. E como que nós vamos nos conduzir durante esse tempo, e como nós vamos nos conduzir nessa caminhada, até chegarmos a esse ambiente? Um bom exemplo foi esse de Abraão. Quando foi chamado por Deus, ele simplesmente obedeceu. E um dos pecados de Adão e Eva foi não ter confiado na palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de firmar com vocês, algo que é importante nessa nossa caminhada até esse tempo que nós vamos estar juntos lá na frente, é confiar sempre na palavra de Deus, a despeito de qualquer coisa. Então, nós vemos também essa questão da fé de Abraão voltada não por uma questão, não para uma questão de milagre em si. E aqui é que eu vejo a quebra de um tabu, a quebra de uma forma da gente ver a fé. E Abraão foi conhecido como pai da fé pela sua obediência. E a gente vinculou a questão da fé à questão dos milagres. Então hoje a gente só demonstra se tem fé para alguns, né? É se a gente for capaz de mudar situações difíceis. Então quando a gente fixa nesse ponto de que a nossa palavra, a nossa oração é pela nossa força, é pelo muito gritar, é pelo muito clamar que vai acontecer, e voltando a nossa fé para esse aspecto específico do milagre, a gente tem uma tendência muito grande a frustrar. Agora, quando a gente volta a nossa fé para essa fé que nos ajuda a cumprir uma missão, como foi a de Abraão, de chegar até a terra prometida, de completar uma missão, e isso faz me lembrar também de Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8, diz assim, Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. E depois ele ainda fala ainda da coroa da justiça, né? Que está prometida. E isso tem a ver com a eternidade. Isso tem a ver não com as coisas que estão aqui, mas com as coisas que estão prometidas para mim e para você, por Jesus. Então, hoje o nosso desafio é caminharmos para um jardim que ainda não sabemos onde esse jardim fica. Nós não sabemos a localização deles. Então, de caminhar para um jardim onde nós vamos estar num ambiente, e vai ser esse ambiente da eternidade. Um ambiente onde a gente não vai ver dor, onde a gente não vai ter mais morte, onde não teremos mais esse corpo, talvez alguns com enfermidade. Mas vai ser um lugar onde nós teremos um corpo glorificado, um corpo onde não há enfermidade. E talvez a gente lá vai ter a resposta para muitas coisas que hoje nós não temos. E nessa caminhada, nessa descoberta desse lugar, quando os próprios discípulos de Jesus estavam falando sobre essa questão da eternidade, quem podia chegar lá, Jesus, abram lá por favor em Marcos 10:26. Hoje nós vamos ver aqui uns textos, Marcos 10:26. Deixa eu ler esse texto aqui com vocês. Olha só que coisa interessante. Eita, Bíblia Nova, o bicho está coladinho aqui. Estreando, hein? Diz assim, antes, no 25, só para contextualizar, né? Jesus estava falando sobre a questão de quão era difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E depois que Jesus deu toda a explicação, ele diz assim, e eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si, quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, com homens isso é impossível, mas com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E o tema dessa nossa mensagem de hoje é justamente isso. Para Deus tudo é possível. E aqui eu não quero que você vincule isso a justamente o que eu acabei de colocar em relação à questão do milagre. Para Deus tudo é possível para que a gente alcance essa promessa da eternidade. Para Deus tudo é possível nessa nossa caminhada, a gente conseguir sobrepor todos os obstáculos, a gente conseguir seguir em frente a despeito de qualquer coisa. E esse é um versículo que pode ser uma oração que a gente pode colocar, né, guardadinho ali quando vierem os momentos difíceis, né? Com homens nós não vamos conseguir, como está dito aqui, mas com Deus nós vamos conseguir. Hoje meu sogro, se tivesse vivo, ele estaria com 96 anos hoje, estaria fazendo 96 anos, né? E ele se foi no ano passado, em meio a essa loucura toda. Para nós foi um transtorno, e ter que lidar com essa questão da morte, e hoje todos nós estamos sendo abalados, ou por familiares, né, ou por amigos, ou pessoas próximas. E a gente tem visto o quanto que é um momento difícil para todos nós. O quanto que a gente tem que ver formas de poder superar esses obstáculos. E isso aqui, esse versículo é uma forma que a gente tem de respirar, de lembrar, de colocar como um lembrete na nossa caminhada. Que com Deus tudo é possível. Nós vamos conseguir chegar lá, meus irmãos. Assim como Paulo, assim como Abraão conseguiu chegar à terra prometida, aquilo que Deus tinha como promessa para nós. Eu vejo isso como uma promessa de Deus para mim, para você. Eu sei que nós somos muito, muitos desafiados assim a nos prender às coisas terrenas, nos prender às coisas que aqui estão. Mas o nosso desafio é ir para além dessas coisas que às vezes elas nos prendem, nos parecem trazer um prazer momentâneo, mas na verdade elas nos prendem. Então, Paulo, ele traz essa palavra para nós, que sirva como um desafio para nós, essa de 2 Timóteo 4, 7, né? De combater o bom combate, que a gente se concentre nisso, que esse momento que nós temos de respirar espiritualmente, de orar, de buscar a Deus, de nos fortalecermos, e hoje a gente está vendo o quanto que essa reunião de oração, e quanto que esse momento, enquanto nós oramos como igreja, mesmo sem estarmos aqui, o quanto que ele é importante para nós. Essa semana nós tivemos notícias maravilhosas. A mãe de Gagal saiu ontem do hospital, né? A gente estava orando por ela. Houveram outros irmãos que também tiveram a mesma vitória nesse período. E a nossa confiança tem sido sempre essa, de se permanecer em Deus, a despeito de qualquer coisa, independente das lutas que nós estamos tendo durante esse período. Então, pela fé, Abraão, Deus proveu o cordeiro para Abraão. Pela fé, Deus vai prover para nós aquilo que necessitamos para a gente completar essa nossa carreira. E aí, trazendo para essa questão da fé, então a fé lá em Hebreus 11, 1 diz assim, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? E eu vi uma definição de fé que eu achei interessante, do Paul Tillich, no livro A Coragem de Ser, diz assim, que a fé é a elevação da alma acima do finito, para o infinito, tendendo a sua união com a base do ser. Traduzindo, faz-nos transcender além dos nossos limites humanos para conectar a nossa base, a base do nosso ser, a Deus. Reduzindo mais ainda, eu fui fazendo aqui as anotaçõezinhas para poder resumir. Cadê Jesus? Conecta o homem a um Deus infinito, ao Deus eterno. Então a fé, na verdade, ela faz isso com a gente. Ela nos conecta a Deus, ela nos faz transcender além de nós, além das nossas limitações. Então, se a gente tira os olhos dessa fé que somente é para milagre, a gente tem uma tendência a nos frustrar menos. Mas se a gente tem essa conexão com Deus, ele nos faz transcender e nos faz nos ligar, nos conectar mais a ele, a gente vê que nós somos fortalecidos. E a despeito de qualquer coisa, a gente consegue caminhar, a gente consegue permanecer. Porque nunca a gente vai ter aquela sensação, pelo menos por muito tempo, de que tiraram o nosso chão, de que nós estamos sem base. Então é esse transcender, é esse conectar a Deus que nos fortalece, que nos faz crer, que nos faz seguir em frente. Então é a fé que nos traz a coragem de ser, apesar de. É a fé que nos faz acreditar, apesar de. É a fé que nos faz continuar, apesar de. Essa fé que nos conecta a Deus. E que as nossas orações, elas sirvam somente para fortalecer essa conexão. Se vier um milagre, é lucro. Se vier um milagre, foi algo que foi uma bênção de Deus. Por isso que quando a gente ora, a gente diz assim para Deus: Deus, se for feita a tua vontade, se o Senhor assim desejar, Pai. Essa é uma forma que nós temos de demonstrar a nossa humildade diante de Deus. Porque nós não mandamos em Deus. Nós não barganhamos com Deus. Se nós estamos aqui, nessa noite, nesse dia, você que está aí na sua casa, é pela misericórdia de Deus. Não é por merecimento algum nosso. Não é por nenhuma obra nossa. E se Ele tem nos preservado, não é porque a gente tem deixado de fazer mal, mais ou menos, mas é simplesmente por essa bênção de Deus, por essa misericórdia de Deus. Por isso que nós louvamos a Deus. Enquanto vocês estavam aí, eu estava louvando aqui junto com o Jorginho, agradecendo a Deus por nós sermos uma comunidade, por nós sermos uma igreja, né? Por podermos comunicar aquilo que nós sentimos. Ele estava falando do Marconi, do que representava, do que o significado que ele tem como irmão. E a igreja toda tem o mesmo carinho, o mesmo amor, né? E a gente poder demonstrar isso. E a gente só consegue fazer isso através de Deus. Deus que nos move a de fato estar nesse ambiente, a formar esse ambiente. Então, a fé é essa nossa respiração, que nesse momento difícil, e nós fizemos muito isso durante esses dias, nós não cessamos de orar, nós temos de fato nos derramado como igreja, clamando uns pelos outros, pedindo para que Deus de fato se manifeste, não talvez com esse sobrenatural, com essa evidência que talvez muitos esperam, mas nesse momento que nós precisamos é ter um coração tranquilo, ter um coração apaziguado, ter um coração que nos permita ter a tranquilidade para poder continuar, para poder pensar. Então os meus motivos, os nossos motivos, a gente tem que lembrar, tem que ser esse, de nos aproximar mais de Deus. E o que vier daí, meu irmão, vai ser simplesmente lucro. Então esse momento, né, nós lembramos, né, tudo posso naquele que me fortalece, apesar de, né, mas para essa missão que nós temos que seguir aqui, para esse alvo que nós temos, vocês já imaginaram se nessa nossa caminhada a gente tem tido tantas incertezas nesses dias, que se a gente tivesse a capacidade de saber tudo, né, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no próximo mês, a gente tem estado tão aflito, né, com a situação do nosso país, com a nossa própria condição, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? E isso só nos enche de porquês, né? Será que nós daríamos conta se tivéssemos resposta de tudo isso? E isso tudo são pressões que hoje o mundo, né, esse momento, coloca sobre nós. E que se nós não tivermos sabedoria, se nós não tivermos fortalecido aqui nessa palavra, que é uma palavra que traz luz nesses momentos nossos de escuridão, onde nós estaríamos? Como nós estaríamos? E eu vejo assim a misericórdia de Deus nos preservando nesses dias. A gente só sabe aquilo que é suficiente para nós no momento. A gente só tem entendimento de algumas coisas que nós podemos suportar. Porque se talvez tivéssemos um conhecimento de algo mais, nós talvez desfaleceríamos antes de tudo terminar, antes desse tempo. E esse é o nosso desafio, meus irmãos, para esses dias. E esse ambiente, né, de culpa, Pedro mesmo experimentou em Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 26, Pedro também, mais uma vez, 26, verso 75. Mas antes aqui, desculpa, vamos no 26, cadê? Sai, folhinha. Vamos no 26, Pedro passa por um episódio, 26, 34 antes, diz assim, Jesus depois daquele momento, né, que antes do momento lá dele ser levado, né, e Jesus indaga os seus discípulos e Jesus fala para Pedro assim, disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo que nesta noite, ele pergunta aqui, se, mais uma vez se amava, né? E ele disse: Senhor, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar jamais, tu sabe disso. E Jesus disse para ele no verso 34: na verdade eu te digo que nem nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Mas aí a gente vê aqui no verso 75, Jesus já sabia de tudo que estava para acontecer. E Jesus disse que antes do galo cantar, que Pedro iria negar. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que ele dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E assim, não tinha muita distância de alguns acontecimentos. Jesus sabia, mas Jesus precisava, né, dizer isso para ele: olha, mesmo sabendo que tu vai me negar, mesmo sabendo que tu não vai ser perfeito, mas eu sei que tu vai me negar mesmo assim. Mas a gente sabe em que Jesus transformou Pedro, né, como coluna da igreja, onde ele chegou. Mas se ele tivesse ficado preso à culpa, se ele tivesse ficado preso a esse momento, onde ele foi afetado, e aqui ele diz que ele chorou amargamente, né? E parece, o pastor Tomás falou algo também, se você não assistiu a palavra da sexta-feira, muito boa para quem estiver vivendo esse momento de perda, que a dor faz parte do processo de cura. E eu vejo assim também, a dor faz parte desse processo de cura. E para que a gente passe desse momento, é necessário suportar a dor. A gente viu que Jesus lá na cruz, ele teve que suportar a dor. E a gente aqui, nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias de dores, são noites escuras, são noites, momentos difíceis que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você: não desfaleça. Continue confiando em Deus, continue confiando nessa palavra que traz luz nesse momento de escuridão. O que nos mantém de pé é essa palavra. O que nos mantém de pé é esse eu conectado a esse Deus, a essa fé que nos move a dar cada passo, um passo de cada vez, a cada dia, que nos faz levantar naqueles dias mais difíceis, naqueles dias onde a gente às vezes não consegue ter forças, mas Deus tem nos sustentado. Nesses dias nós estamos desafiados a viver por essa fé que nos ajuda a caminhar para essa promessa que Deus tem para nós, que é a da eternidade, a despeito de qualquer coisa. Com Deus, tudo é possível. Meu irmão, então, se você está aí prostrado, te levanta. Deus pediu para que eu trouxesse essa palavra hoje para você. Essa palavra, em primeiro lugar, foi para mim. E incrível como a gente fica trabalhando, né? Essa palavra fica dentro de nós, circulando, fica mexendo com a gente. Enquanto a gente não consegue, às vezes, falar, a gente fica ansioso, por isso que às vezes a gente fica... E o que me traz tranquilidade é de saber que sexta-feira o pastor Tomás veio trazer a palavra aqui. E ele disse: olha, 30 anos de ministério. Eu quero dizer para vocês, mais de 30 anos, eu quero dizer para vocês que hoje eu estou aqui, mas é um momento difícil e eu estou sentindo a minha mão tremer aqui. E a gente sempre vive esse momento, essa expectativa, esse frio na barriga, porque é uma responsabilidade que a gente tem, né, de fazer você continuar crer nessa palavra, que na verdade não somos nós, é o Espírito de Deus que convence o homem, é o Espírito de Deus que trata o coração, é o Espírito de Deus que nos instrui, que nos guia, que nos faz ir além, né? É essa fé que nos move para além da nossa finitude, para além dos nossos limites, e que nos faz conectar esse Deus. Então é essa fé que nós temos que nos apegar. O que vier depois disso é lucro. E a gente precisa, de fato, saber lidar com as situações que estão aos nossos redores, com esses momentos e nessas situações, há sempre uma dúvida que fica: ah, se eu não fosse o primeiro, né, nesses momentos, e tem acontecido muito, a gente até já chegou a falar sobre isso em algumas lives, né, às vezes uma pessoa foi a primeira a pegar Covid, e aí ela foi a primeira, mas aí ela se recuperou, mas outro na casa morreu, teve outras situações, outros da família, e fica aquele sentimento de culpa, né? Então, todo aquele sentimento de angústia, um sentimento de, por alguns, você às vezes até rejeitado, né? E você às vezes não tem culpa de absolutamente nada, foram circunstâncias. Às vezes a gente vai no médico e o Paul Tournier, ele fala, né, sobre isso, né, no livro Graça e Culpa, né, que ele diz assim, que sempre nós estamos, há momentos na vida que parece que sempre o galo vai cantar e vai trazer alguma acusação sobre nós, e a gente precisa lembrar que Deus, ele levou, Jesus, ele levou sobre si, né, Isaías fala isso, 53:3, se eu não me engano, diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas, tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que esse mundo tenta colocar como peso sobre nós, que às vezes nos prende, que às vezes não permite que a gente caminhe. Eu quero dizer que não há culpa, que não há nenhum aprisionamento. Jorginho falou isso também aqui, lembrou bem no louvor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, meu irmão, vamos para frente. Por isso que eu gostei dessa conotação de que, se a gente olhar para esse pecado original, sabendo que nós saímos do jardim e que agora nós somos homens que estamos a caminho novamente do jardim, parece menos pesado do que aqueles que foram amaldiçoados de repente de alguma forma, e que Deus nem isso permitiu, porque Adão e Eva, quando saíram, eles saíram cobertos, ou seja, diz que ali tem um significado de que ali começou a questão do sacrifício, assim alguns teólogos dizem, falam sobre isso, né? E em Gênesis 4, se você ver, está falando lá do princípio, lá do sacrifício, né, de cobrir, de levar dízimo, de levar oferta pelo pecado. Então, a gente vive esse ambiente, e muito bem lembrado por Jorginho também, de que Deus se importou com cada um de nós, e Ele não abriu mão de nós em momento algum. Da própria Eva veio o libertador, veio aquele cordeiro, que pagou pelo meu pecado, que pagou pelo teu pecado, que pagou pela tua culpa. Então, não te coloca uma dor além do que você deve viver nesse tempo, além do que você tem que suportar. Não te acrescente nada a mais. Viva o teu luto, viva a tua luta, viva a tua batalha junto com tua família, mas não permita que mais peso seja jogado sobre você, não importa qual seja ele, né? Então a gente tem esse desafio nesses dias. Vamos recorrer a essa palavra que é luz, que brilha no escuro. 2 Pedro 1,19, eu tenho falado muito isso, mas se você quiser anotar, está aí, está escrito, né? Então quando nós, vivendo esse ambiente, quando é que nós desesperamos? É quando Às vezes vem esse momento de ansiedade, quando esse nosso eu, que também é chamado de alma, a gente desconecta, em primeiro lugar, de nós mesmos. E em segundo lugar, quando nos desconectamos de Deus. Nesse conceito de fé que eu trouxe hoje, que eu gostei muito, de que a fé, ela nos faz transcender de nós, das nossas limitações, para conectar com aquele Deus, com o Deus que é eterno. Então, se a gente se ligar, né, em nós, sabendo quem somos em Deus, então a todos, né, o quanto receberam, Deus deu, né, o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. E como nós lemos, a salvação é para esses filhos. Essa promessa é para mim, é para você. Então, toda essa desconfiança e questionamento que às vezes nós fazemos por conta dos reveses que às vezes nós sofremos, só torna a vida mais penosa. Só torna a vida mais penosa. Só torna a nossa caminhada mais íngreme. Mas vamos fazer como Abraão. Vamos fazer como Paulo, de guardar a fé, de continuar caminhando nesses dias, a despeito de qualquer coisa, né, com Deus. Nós vamos poder, né, nós vamos poder qualquer coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o mundo, esses dias, a própria sociedade, ela sempre está com esse propósito de querer trazer, e a gente chama, legal aqui que eu gostei do termo, é sugestão social. É, sempre dizendo como tem que ser o casamento, como que o solteiro tem que viver. Ah, teu filho já tem 20 anos, 30 anos, ainda não casou. Para quem é casado, teve algum revés, alguma situação, tem estabelecido um modelo de casamento, e se por algum motivo separou, ou perdeu o marido, ou perdeu a esposa, e aí tem o outro do lado que não aconteceu a mesma situação, e aí a pessoa já tem, pô, será que eu sou menos abençoado, né? Será que tem algum problema comigo? Não, meu irmão, não tem problema nenhum com você. Às vezes a vida é assim, e as coisas não acontecem igual para todo mundo, e não é porque acontece algo diferente, se o teu amigo é casado, e ele tem filho e você não tem, não é porque você é menos abençoado, foi circunstâncias da vida. Às vezes algumas coisas são circunstanciais, não é por vontade, não é por aquilo que a gente semeia, não é por aquilo que a gente planta, mas algo que Deus nos estimula por meio da sua palavra é continuar crendo que no fim tudo vai dar certo. Pastor Tomás sempre costuma dizer assim, que o final é melhor do que o começo. Eu prefiro continuar crendo assim, que o final é melhor do que o começo. E eu quero te estimular nessa noite a mudar esse paradigma, né, de como você encara essa questão da fé em si, né, de querer colocar e às vezes se frustrar porque você acha que porque você orou, Deus tem a obrigação de alguma coisa. Mas na verdade essa fé que Deus demonstrou aqui para mim, para nós, que foi a fé de Abraão e de Paulo, foi uma fé que fez com que eles guardassem fiel o coração, guardassem fiel a palavra de Deus, para que eles conseguissem completar aquilo que foi a promessa de Deus para eles. A promessa de Deus para nós é a eternidade. E que você continue crendo. E que você continue nas suas orações, acreditando na palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não deixe que nada, nada, nada te afete. Então eu quero orar nessa noite, para que Deus ele possa tirar todo o peso do teu coração, a despeito de qualquer coisa que talvez você tenha sido afetado, que você tenha sido atingido. Eu quero dizer que Deus é contigo. Senhor, obrigado, obrigado por esse momento, obrigado por esse instante, obrigado, Pai, porque eu sei que Tu és um Deus misericordioso. Eu sei, Pai, que essa fé, Pai, que nos move a permanecer, essa fé que nos move a continuar, a despeito de qualquer coisa, Pai. Eu quero Te pedir, Deus, que seja essa palavra, Deus, que possa repousar sobre o coração dos meus irmãos. Que eles possam crer, Deus, que amanhã, Deus, possa florescer novamente, talvez, aquilo que eles viram, talvez morrer hoje, né? Mas que eles possam ver florescer novamente o amor, que eles possam ver florescer novamente a paz, que eles possam ver florescer novamente novos relacionamentos, que eles possam ver crescer novamente novas oportunidades de emprego, que eles possam ver, Deus, crescer novamente, Deus, os relacionamentos, Deus, entre marido, mulher, entre pais e filhos. Que o Senhor, Deus, possa tocar, Deus, a cada um de um modo especial, Pai. Que Teu Espírito possa nos conduzir nesses dias, Pai. Que o Senhor não permita, Deus, que sejamos enganados novamente. Assim como Adão e Eva foram enganados lá atrás, por não confiar na Tua palavra, por acreditar numa mentira. Nós queremos de fato, Deus, colocar a nossa confiança em Ti e crer na verdade. Crê, Deus, que Tu és suficiente para nos levar, Deus, até o nosso propósito, que é a eternidade, Pai. Até esse momento, que nós possamos completar, Deus, a nossa carreira, Pai. Que nós possamos guardar a nossa fé, Deus. E que nós possamos, Deus, todos nós um dia, Pai, estarmos juntos celebrando, Deus, contigo, Pai. Sê conosco e nos abençoe em nome de Jesus.